bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: povos indígenas do Xingu participam de atividades na Universidade de Caxias do Sul nesta semana. A Caxiense Central apresenta tecnologia nacional para mobilidade elétrica e soluções sustentáveis na Electric Move Brasil 2024. E ainda, autor brasileiro lança livro feito com plástico reciclado. A proposta é promover a reflexão crítica sobre o comportamento relacionado ao polímero. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nesta parte do programa, o assunto é a presença de povos indígenas do Xingu na Universidade de Caxias do Sul. O diretor da área do conhecimento de humanidades da UCS, Vanderlei Carbonara, falou sobre a proposta da ação que ocorreu na tarde da última sexta-feira e suas repercussões acadêmicas. Confira. Oi, professor Vanderlei, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bever. De ouvintes da tua Rádio São Francisco.
Primeiro, professor, vamos explicar por que trazer, né, na Universidade de Caxias do Sul esse assunto, esse tema, esse intercâmbio cultural.
Pois é, bacana porque nós temos a oportunidade de concretamente presenciar e vivenciar o momento da diversidade étnico-racial. Nosso país é um país continental, é um país de muitas realidades. Nós não somos um único povo, nós não somos uma única língua, nós não somos uma única cultura. E nós não começamos em 1500 com Pedro Álvares Cabral. A história do nosso território é uma história que reporta há muitos séculos antes da chegada dos europeus aqui. E os povos originários têm uma história belíssima e muito a nos ensinar. Então é a oportunidade de estar junto com eles, ter a alegria deles nos visitando, para conhecermos um pouquinho de uma dessas muitas culturas dos povos originários brasileiros que nos trazem. Nós teremos aí alguns representantes da aldeia Nagunga Matipu, que é do Alto Xingu, na região do Mato Grosso. É uma região onde tem vários povos indígenas, várias culturas, e nós vamos receber então alguns indígenas dessa comunidade que vêm nos apresentar um pouquinho da sua cultura, portanto um pouco da diversidade cultural desse nosso Brasil gigantesco.
Do Clerc Silva, que é um nome que a gente vem conhecendo cada vez mais, né? Estará presente também, fazendo apresentação de livro, mostrando um pouquinho também a biografia a partir, né, do primeiro casamento oficial autorizado de um indígena com um homem, de uma indígena, melhor dizendo, com um homem branco no Brasil. Então é um momento também que a arte e a literatura, não só a questão da arte e da literatura, que são típicas de uma tradição, mas a arte e a literatura que é típica de qualquer era, né? Que é a questão da escrita de um livro, professor.
O Duclerc é o grande articulador desse movimento todo. Foi ele que construiu o projeto. Inicialmente, inclusive, na primeira versão do projeto, nós nem estávamos ainda na parceria, ele nos procurou depois. Tivemos o contato aí, a intermediação do Pedro Ivan de Oliveira, que é um ex-aluno nosso da universidade, um grande parceiro que continua sempre em atividade, e surgiu essa bela oportunidade de nos integrarmos. Então, o Duclerc está organizando, eles vão fazer uma visita em vários locais do Rio Grande do Sul. Neste momento, estão se deslocando de Porto Alegre para Caxias do Sul. Então, é um movimento cultural muito importante que o Duclerc está liderando. Junto deve estar a Jacuí Flor, que dá o nome ao livro dele, Jacuí Flor dos Campos, que é filha do primeiro casamento oficial entre uma mulher indígena e um homem branco. Tudo isso vai repercutindo o quanto se dá a construção dessa cultura brasileira. Então temos aí a parceria com o Duclerc, sociólogo, indigenista, produtor cultural, pessoa que vem fazendo uma costura e uma construção muito bacana na difusão da cultura.
Professor Vanderlei, o curso de História eu sei que já vem fazendo aí a partir deste ano alguns encontros acadêmicos, né, levando essa questão do intercâmbio cultural e as relações das comunidades dos povos indígenas com esse, digamos assim, ecossistema acadêmico já há algum tempo, tem trazido aí comunidades caingangue da região e agora esse intercâmbio com um pouquinho mais longe. hoje lá com o interior do Mato Grosso, né, com os povos indígenas do Xingu. O que tem já saído de produção de conhecimento a partir dessas experiências?
Na área de humanidades da UFSS, ali nós temos o curso de história, graduação, mestrado, doutorado, nós temos as outras licenciaturas, inclusive pedagogia, com mestrado e doutorado na área de educação e os demais cursos, filosofia, letras, psicologia, serviço social, que tem uma preocupação muito grande com as relações étnico-raciais. E aí nós já temos, felizmente, movimentos de pesquisa acontecendo na universidade. Nós temos, inclusive, no mestrado em educação da UFSS, uma estudante indígena que está fazendo, ela é do Amazonas, e hoje ela pesquisa a comunidade caigangue em Canela, então numa pesquisa do mestrado em educação. O professor Ramon Tissot, do curso de História, já há algum tempo lidera, você mencionou aqui, esse trabalho com as comunidades caigangues que estão radicadas em Farroupilha e que inclusive estarão conosco. Nós vamos ter também essa integração com os caigangues, com a comunidade caigangue em Farroupilha. E também no próprio doutorado em História temos tido pesquisas que estão olhando para isso. Porque nós temos, claro, um trabalho muito grande, inclusive desenvolvido, liderado pela UFSS, em relação aos processos migratórios italianos, com as comemorações agora dos 150 anos, que para nós é sempre muito relevante. Mas isso também tem sido feito em conjunto com o olhar a outras culturas que também estão identificadas com a nossa região, como é justamente o caso do povo caigangue, que é o nosso povo originário dessa região onde nós estamos aqui. Então, isso tem sido um movimento bastante importante. Nós vamos ter agora, nas próximas semanas, eu não tenho a data aqui em mãos, mas justamente o lançamento de um livro que ele retrata as várias etnias que compõem a nossa região, pela editora da universidade, onde as populações indígenas originárias da região estão ali também contempladas. Então, nós temos, sim, um conjunto já de pesquisas e um campo aberto para muito mais pesquisas ainda serem feitas sobre essa diversidade étnica, sobre as contribuições indígenas, sobre as contribuições negras, sobre os novos processos migratórios, que hoje também já são objeto de pesquisa, mas nesse momento, olhando para as comunidades indígenas, claro, nós temos os caigangues, que são aqueles que constituíram essa região por primeiro, antes mesmo da chegada dos descendentes de europeus.
Muito obrigada, professor. Obrigada pela presença. Um forte abraço, um bom dia.
Um bom dia, Beverly, a todos que nos ouvem também. Até logo.
Você ouviu o diretor da área do conhecimento de humanidades da Universidade de Caxias do Sul, a UCS, Vanderlei Carbonara. Na sequência ao programa de hoje, o destaque é a mobilidade elétrica. A empresa Caxien Central apresenta tecnologia nacional para a mobilidade elétrica e soluções sustentáveis na Electric Move Brasil 2024. O diretor comercial e de marketing da Intral, Ronaldo Malessa, ampliou o assunto em entrevista. Acompanhe. Olá, Ronaldo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes da rádio. Um prazer estar aqui falando com vocês.
Ronaldo, deixa eu então aproveitar e ir direto para o assunto aqui. A Intral está presente, né, na Electric Move Brasil. Me conta um pouquinho como a Intral participa e quais as novidades.
Bom, a Intral sempre, como uma empresa de vanguarda, presente no cenário não só de Caxias do Sul, já há 74 anos, estamos agora em janeiro de 2025, aí completando 75 anos, sempre esteve pensando em inovação, tecnologia e trabalhar de forma disruptiva, principalmente em energias renováveis, como você citou, com a preocupação com o meio ambiente. E dessa forma, nós não podíamos deixar de estar participando desta feira, que é importante, principalmente falando em descarbonização, mobilidade e tudo que é relativo a energias renováveis, né, que já não é nenhuma tendência, já é uma realidade no mundo inteiro. E nessa feira, nós estamos presentes com um produto nosso, que é um carregador veicular, que nós chamamos de wallbox, e ele é utilizado para recargas em veículos elétricos, 100% elétricos e também híbridos.
A feira, né, Electric Move, ela iniciou nesta quinta-feira, segue até este domingo e, obviamente, traz uma série de relacionamentos possíveis também, uma sinergia, a criação de um novo ecossistema dentro daquilo que já acontecia. Então, uma nova matriz, não só de fazer, mas de pensar. Como a Intral faz isso?
A Intral, ela está sempre voltada para, como citei, para inovação, estar presente em vários segmentos, né? Uma empresa para durar esse tempo, ela tem que estar a todo momento se reinventando. Então, dentro desse pensamento, hoje nós estamos já situados dentro da Universidade de Caxias do Sul, todo o nosso setor de inovação, de desenvolvimento, ele está fisicamente junto com o gerente que nós temos e toda a equipe dele, instalada dentro do setor de inovação, no Tecnoux, pensando de forma aberta, olhando para as novidades, olhando para a inovação. Esse projeto também foi desenvolvido com a Universidade de Santa Maria, né? Esse carregador foi desenvolvido com a Universidade de Santa Maria, buscando não só trazer toda a inovação, a parte que a Intral tem de conhecimento técnico, mas através de pesquisa e desenvolvimento, aproveitando todo o meio acadêmico para buscar essas novidades. Ou seja, nós estamos de mente aberta, não só pensando daqui de dentro para fora, mas principalmente trazendo as oportunidades que o mundo oferece. Quando a gente fala em carros elétricos, hoje isso já é 20% das vendas de veículos elétricos do mundo já é de carro elétrico. Nós estamos falando de 17 milhões de veículos, só no Brasil 150 mil veículos elétricos, né? Isso é um número bem expressivo. Para se ter uma ideia, o aumento do ano passado para esse ano em veículos elétricos já ultrapassa 70% do volume de vendas no Brasil. Isso não é uma novidade que vem, já é sim um número bem firmado em cima deste modelo de trabalho de descarbonização, de sustentabilidade do planeta.
Nós estamos falando do carregador com a tecnologia Wallbox, né? Ele tem algumas peculiaridades, por exemplo, ele tem uma potência um pouco menor do que talvez outros na mesma correlação de mercado, mas ele tem algumas vantagens, como a questão aí da portabilidade e do custo reduzido. Na prática, como isso funciona?
Hoje, 80% dos veículos, eles são carregados residencialmente, né? E isso também é uma das coisas que vai fazer se expandir a quantidade de veículos elétricos, porque muitos hoje não estão adquirindo porque desenvolvem ou precisam alcançar distâncias maiores. Pensando em atender esse mercado e ter esse produto colocado em pontos comerciais que possam ser feitas essa venda da recarga, ou até mesmo um estabelecimento comercial oferecendo esse produto para os seus usuários, seus clientes, como uma parada e já aproveitar para que você consiga cumprir as distâncias, o nosso carregador é o de 22 kW. Ou seja, ele consegue te dar uma potência maior e com isso te dá um tempo de recarga adequado que gira em torno de 2 a 3 horas. Vai depender muito da bateria do veículo, do tipo do veículo que está sendo carregado. O nosso carregador, ele é todo interligado com o app, ou seja, no próprio celular você consegue fazer a configuração do veículo que está sendo carregado e ter os parâmetros de tempo de recarga. Ele é totalmente protegido com relação a choque, ou seja, não vai ter problema de descarga na utilização desse equipamento nos veículos que estão sendo carregados.
Ronaldo, uma outra questão que eu fiquei aqui me perguntando é sobre a segurança, né? Agora que a questão, né, do carregamento ou dos veículos elétricos, frota já, a primeira rota gaúcha de veículos elétricos estabelecidas aqui no Rio Grande do Sul, nós começamos a ampliar um pouquinho mais, né? E aí a pergunta que fica é a segurança de colocar esse tipo de carregadores em prédios, em condomínios, em áreas fechadas. A gente sabe que era uma tendência muito forte, mas agora se começou a pensar um pouco mais em segurança, combate a incêndio, contaminação de gases e etc. Ou mesmo a questão da geração, né, de consumo nos próprios condomínios. Como é que vai ser isso agora, pensando naquilo que era uma expectativa, com aquilo que se configura na vida real?
Perfeito. A tua colocação é bem importante, Beverly. E um ponto a destacar é que esse carregador da Intral, ele é 100% nacional. Ou seja, ele é produzido 100% aqui em Caxias do Sul, né? E ele cumpre todas as normas ABNT de segurança, que é toda a preocupação que se tem de manuseio, de até mesmo quando não está sendo utilizado, para que não ocorram problemas. Imagina você isso estando instalado num condomínio residencial ou até mesmo num estabelecimento comercial, onde várias pessoas têm acesso a esse equipamento. Então, A Intral pensou em toda a questão de segurança e cumprimento das normas para poder garantir que não só o usuário do veículo que vai ao estar carregando o veículo, mas também todos os demais usuários desse local onde o equipamento está sendo instalado não venha a ter problema de segurança.
São alguns esboços que estão sendo desenvolvidos dentro da própria organização da Intral e fiquei sabendo de um aerogerador nacional. Como que é isso? O que está sendo incubado e o que na prática vem a ser um aerogerador nacional?
Então, normalmente você fala em gerador de energia eólica, né? Nós somos um país que somos abençoados tanto com energia solar quanto energia eólica através do vento, né? E quando você fala de energia eólica, você imagina aqueles geradores enormes, né? Que você vê na beira das estradas, em espaços grandes. A ideia desse aerogerador é justamente aproveitar esse propósito de utilização do vento para complementar ou até atuar em locais que não têm possibilidade de utilização de energia solar, quer seja pela incidência solar ou também pelo tempo de exposição solar durante o ano. O aerogerador ele vem para gerar energia utilizando a força do vento, né? E ele é um produto de um aerogerador de pequeno porte. Vamos imaginar que ele pode ter um tamanho aí que vai gerar em 24 horas aproximadamente uma potência de 500 watts, né? Por hora de digamos, de aproveitamento. Então, ele pode ser um produto para você complementar uma energia solar que não atenda a demanda suficiente ou até mesmo complementar uma energia elétrica dentro das possibilidades que você tem. Ele tem uso tanto doméstico quanto comercial e busca também atenuar os impactos ambientais, né? Colocando mais uma mobilidade, mais uma modalidade de energia através do vento, podendo instalar de uma forma fácil, rápida e prática em qualquer, né? Qualquer situação, em qualquer estabelecimento.
Perfeito, olha só que interessante. Nessa semana, esteve aqui na reunião almoço da SIC, Ronaldo, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e era um pouco sobre essa pegada, né, da questão veicular elétrica e etc. E ele cunhou uma frase de efeito que reverberou aí na imprensa, né, que a frase era mais ou menos o seguinte, de livre citação, algo como o futuro veicular não é elétrico, ele é eclético.
Perfeito, nós vemos hoje, já temos elétricos, mas nós temos situação também de outras modalidades, biomassa, hidrogênio, enfim, existem várias modalidades. E essa diversidade ela é importante porque as necessidades são diferentes. A gente fala de uma necessidade que você vai aplicar o próprio etanol, imaginar uma necessidade de uma aplicação para veículos de carga. Você vai falar para uma necessidade de veículos pior, existe sim a modalidade adequada para o que ela vai ser aplicada. E isso é muito legal, porque pensando nessa diversidade, você poder ter as várias opções, né? Tanto no elétrico, quanto no etanol, no hidrogênio, biomassa e gás, isso faz com que, de acordo com o que se precise, imaginando hoje que nós temos frotas enormes de veículos de carga que utilizam gás como propulsor, né? Nós temos veículos de transporte rodoviário utilizando ônibus elétrico como propulsão e assim essa variedade de opções, como foi muito bem mencionado aí pelo presidente, ela atende, busca atender as necessidades ecléticas de cada um, né? Não existe a melhor ou a pior, existe sim a que atenda de acordo com o que se é necessário.
Olha só, Ronaldo, quanta coisa aprendemos com você hoje aqui, viu? Muito obrigada por nos contar tudo isso, as novidades também da própria Intral. Parabéns pela iniciativa de ter um ecossistema já dentro da fábrica, mas também participar de eventos como esse que seguem até este domingo. Muito obrigada, um abraço forte.
Outro para você, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês.
Você ouviu o diretor comercial e de marketing da Intral, Ronaldo Malessa. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já! Música